Cast. Pessoal, Filtrados do Cast, hoje recebendo aqui um convidado muito especial, um cara que vocês gostam pra caramba e eu também, eu admiro demais, Fábio Porchat. Seja bem-vindo.
Alô, alô! Yes! Já estou aqui, estou presente, conte comigo.
Cara, esse episódio é muito especial porque passou de um ano de uma campanha que você encabeçou, que é Eu Sou um Racista em Desconstrução. A gente vai conversar um pouco sobre os reflexos dessa campanha. Mas para começar, eu acho que vale a pena você contar um pouco do impacto dela no dia, na época que você estava lançando. Porque eu imagino que andar por aí se autodeclarando racista em desconstrução deve ser doloroso, né, mano?
Sabia que eu quando saiu isso, eu lembrei de um artigo que eu escrevi para o Estadão em 2014, falando que todos éramos racistas. Menino, as pessoas acho que não estavam preparadas para essa conversa. As pessoas, que vergonha você dizer que é racista. Ninguém entende, né, o que você está querendo dizer. Eu não sou, isso é você, por causa de pessoas como você. E eu lembro de ter tocado nesse assunto e ter falado. Eu ainda não tinha conhecimento para falar sobre racismo estrutural, esse termo. Eu estava tentando, do meu jeito, chegar aí a essa conclusão. Que com esse projeto, o racismo, que é o eu em desconstrução, e no caso, para mim, foi o racista, eu tomei bastante pedrada, assim. De um modo geral, as pessoas tomam um certo susto. É tão difícil se assumir errado, se assumir torto, se assumir, e nesse caso do racista, uma pessoa ruim, que a gente tende a dizer, não, isso é você. Não sou eu. Não, eu não sou assim. Né? O outro é que está assim. E quando o que eu gostei dessa campanha é porque os brancos... É quase assim, um de branco para branco, né? É assim, os brancos precisam começar a resolver isso que eles inventaram. Se os brancos não entrarem nessa luta junto, não vai acontecer nada. Não vai acontecer porque os brancos hoje estão no topo da cadeia alimentar, estão no topo da pirâmide. Eles é que mandam, eles é que... em sua larga maioria tem o dinheiro. Então, se essas pessoas, se esses brancos não começarem a querer mudar, não se, vai acontecer, porque essa é uma pedra rolando a ribanceira. Sim. Que vai acontecer. Mas vai acontecer por mal, sabe assim? Então, a minha ideia em participar dessa campanha é porque eu gostei muito da compreensão do racismo estrutural e do que a gente está vivendo, o que está acontecendo. Aí muita gente falou também assim, poxa, mas já tem tantas campanhas, para que colocar mais uma? Por que não fortalecer outras campanhas? E eu, apesar de concordar, mas eu também,
fortaleço
outras campanhas. O que eu achei é que essa específica é uma coisa assim de branco para branco, que eu acho que não existe. Quer dizer, não existe. Existe, mas muito pouquinho, muito silenciada. E eu acho que tá na hora do branco falar pro branco, ô, acorda, vamos fazer alguma coisa. E por isso que eu achei essa campanha tão interessante, que não era só o racista, né? É um homofóbico em desconstrução, sim, sim. É um machista em desconstrução. A gente precisa perceber aquilo que a gente foi criado nisso, o mundo é assim, então a gente precisa entender que não tem como, sendo criado assim, você não ter vivenciado isso em algum momento. O que a gente tem que fazer é se libertar disso. Uma vez identificado o problema, agora como é que eu vou agir para que isso não seja mais a minha desculpa.
Sim, eu imagino que você deu dois passos muito ousados. Primeiro que é se reconhecer branco, e parece uma besteira, mas a maior parte das pessoas não querem se racializar, né, tipo, como brancos. E depois, além de se reconhecer branco, se reconhecer como racista. Deve ter tido alguma reação ali de alguma pessoa que deve ter ficado surtado, bravo, irritado com você por você exigir, para você forçar ou discutir essa dupla declaração, né, cara?
Total. Essa coisa do ser branco, assim, quando você percebe, por exemplo, quando eu percebi que o mundo foi feito para mim, o mundo foi feito para que eu desse certo, para que eu chegasse onde eu cheguei. E o branco toma muito susto com isso, porque o branco fala assim, ah, então quer dizer que não foi fácil. Eu lutei, eu trabalhei, eu suei, mas ninguém está dizendo que não. Sim. Ninguém está dizendo que a vida é fácil. A gente só está dizendo que para uns é muito mais fácil do que para outros. Quando você tem que, além de lutar para conquistar o seu trabalho, lutar para não ser assassinado, a luta começa a ficar um pouco mais injusta, né? E é isso que não pode ser. Então, quando eu me dei conta de que muitos dos problemas que a maioria das pessoas, da população mundial passa, eu não passo, porque o mundo foi feito para que eu acontecesse, isso tudo você tem que ficar constrangido. Se você é uma pessoa branca, você não tem que ficar com o pai, desculpa ser branco, não é isso. Não é isso. Mas você tem que estar constrangido. Não dá para eu sentar num restaurante, nenhum cliente ser preto, e eu achar isso normal. Não dá. Não dá mais. Não tô dizendo que então não vou mais frequentar restaurantes. Então que fecha. Não é isso. Mas você não pode ficar à vontade. Não dá. Tem situações que não podem gerar já. Tem que gerar incômodo. Essas situações têm que passar a gerar incômodo. Que eu sinto que nessa nova, em novas gerações está começando a ter incômodo com discriminação com gays, por exemplo, é uma coisa que eu fiz muita piada homofóbica, ri muito de gay, de chamar outro de gay, quando era chamado de gay ficava mal, como se fosse um xingamento e tal. E hoje se você pega um moleque de 14 anos na escola dele, claro que eu ainda estou falando de uma bolha, estou falando assim, capitais, né, lugares, mas tem que começar de algum lugar. Se você fala assim, ah, fulano é gay, ele olha para você, o que você está falando? Por que você está falando isso? Não tem nada a ver isso. Já começa um outro tipo de mentalidade que eu fico muito feliz de ver que as coisas, a passos muito lentos, estão mudando.
A galera do humor, que geralmente está no mainstream, TV aberta, assim, eu vejo que tem um ideal um pouco mais progressista, já está se entendendo um pouco disso, né? Eu acho que muitos, como a Mariana Bopp e o próprio Adnet, já estão se ligando disso, né? Mas ainda existe esse reduto de alguns comediantes e que talvez sejam... tem um poder de ser nocivo, porque a piada, ela vai, né, cara? Nos barzinhos da esquina, nas escolas, nos bullying, a piada tem esse poder, né? Então, pra você, qual que é a importância do humor se declarar? Porque aí você tá dando três passos ousados. É se declarar branco, se declarar racista e ser humorista, que sempre teve esse papel de fazer, de algum momento, fazer bullying ou de perturbar, assim, a galera que era minoria, né?
Eu sinto que o humorista, ele tem que caminhar junto com a sociedade, né? A sociedade, a gente está percebendo nesse momento que nem sempre a sociedade caminha para frente. Eu sou de uma geração que, na minha cabeça, a democracia já está instaurada, agora vou me preocupar com outra coisa. E a gente está entendendo que a gente precisa o tempo todo estar preocupado com a democracia, o tempo todo precisa estar cuidando para que as coisas sigam no trilho. Não dá para deixar em piloto automático. Na minha cabeça, o artista tem que ser... esse ser artista, né? Tem que ser a pessoa que puxa a corda, que estica a corda. E a sociedade vai puxando de volta. Não, aí não. Aqui tá demais, aqui não. Mas quem tem que puxar é o artista. São pessoas que recebem influências, que estão olhando para outros caminhos, que têm uma cabeça aberta um pouco mais fora de um conservadorismo, de um modo geral, claro, né? Não estou generalizando aqui. Mas eu sinto que o artista tem que ser essa pessoa que puxa a corda. E o comediante é fundamental nisso também. Porque é naquela piada que você faz, que você sente se a sociedade fala, que é isso, cara? Você vai brincar com isso? Você vai rir disso agora? Não. Que você vai tentando puxar e não. Ao mesmo tempo, às vezes, a sociedade fala, não, não pode, não pode. Ao contrário, tem que poder. A gente tem que puxar. O não pode é ser... O brasileiro adora falar não pode, né? Sim. E quando o não pode é muito delicado, porque assim, poder dentro da lei, pode tudo. Pode ser de mau gosto, desagradável, babaca, mas pode. A gente tem que lutar pelo direito do imbecil, eu sempre digo isso. Porque, afinal de contas, sempre somos um imbecil. Sim. De alguém. A gente não pode incitar ódio, violência, mas daí isso é outra história, porque isso é crime. Mas eu sinto que o comediante está entendendo hoje, com essa nova geração, com essa nova sociedade que está se formando, que ele tem muita responsabilidade na mão dele. Que ele tem que fazer as piadas que ainda não foram feitas. No fim das contas, mas eu não posso fazer piada com gay? Pode, lógico que você pode fazer. Não é uma coisa assim, não. Esse grupo não pode fazer piada com ele. Não, pode, super. O problema é que já foram feitas todas as piadas depreciativas, já foram feitas com vários segmentos. Com negros, com mulheres, com gays, com nordestinos, já com gordos, já foram feitas. Aí você fala, mas eu quero chamar o gordo de rolha de poço. Você fala, meu Deus, mas você quer voltar em 87 e fazer uma piada? Quer dizer, a pessoa fala, mas o Costinha fazer essa piada. Eu falei, se quiser, o Costinha veio abrindo o caminho, já fez essa piada, e aí agora você quer, se você faz essa piada agora e o Costinha estivesse vivo, ele ia falar, porra, essa eu já fiz, agora faz outra. Então, assim, o olhar para novos focos de piada Tá aberto. Eu acho que são essas cordas que a gente tem que puxar. Qual é a graça de fazer piada? Quando eu falo pra você, vou te contar. Você conhece aquela piada tal e você fala, conheço? Eu nem te conto, porque se você conhece, eu não preciso te contar. Então, pra que eu vejo comediantes tentando lutar pra fazer o humor que era feito em 84? Deixa em 84, humor. Já passou. Ah, tá certo, tá errado. Foi. Já foi. Não nos peguemos isso. Não vamos brigar pelo que aconteceu. Vamos brigar pra conseguir fazer aquilo que ainda não foi criado. E o que eu sinto é que a sociedade está evoluindo, está mais inclusiva. Estou aqui fazendo um pouco a Poliana, apesar do momento que a gente está vivendo, mas a sociedade está realmente mais inclusiva, está mais atenta a esse tipo de a preconceitos.
Mas está, né? Tipo, a gente tem hoje grandes nomes na TV, tem a Emicida que está aí trocando muitas ideias com vocês ali, tem Silvio Almeida aparecendo. Uma vez eu encontrei uma senhorinha de 70 anos de idade, chamada Zildinha Batista, lá é líder do movimento negro no Maranhão, e ela me disse: Alê, nada foi pior do que o cativeiro. Então, por mais que a gente ainda tenha, e a gente precisa discutir, lutar pra caramba, hoje eu tô aqui falando com você e podendo trocar essa ideia com a galera, né? Então, assim, a gente não pode deixar de reconhecer a evolução também da coisa.
Perfeito. Totalmente, totalmente.
E, poxa, além das críticas que você ocasionalmente recebeu de pessoas brancas, eu entendo que também você tem aquela galera que é um pouco mais afastada, porque, assim, eu tenho vários amigos como o Renê que sempre me falam muito bem de você. Então, eu sei que você tá nesse rolê, é um cara que não só quer aparecer na internet, na TV falando disso, você realmente ajuda e faz as coisas acontecerem. Mas a galera de longe olha e fala assim: ah, é um branco oportunista, tá querendo roubar a pauta, tá querendo. É esquerda caviar, tá ligado? Todo esse tipo de discussão, cara. Você já se impactou com esse tipo de comentário? E o que você pensou quando você vê esse tipo de pessoa discutindo isso?
Eu tento muito ficar rodeado de gente boa, de gente interessante, interessada, inteligente. Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa, digamos uma campanha, uma ação dessa, e o Renê vem falar pra mim, porra, errou, minha luz vermelha acende na hora. Peraí, tem um cara que eu considero um cara que é incrível, tá dizendo que eu fiz errado, eu provavelmente devo ter feito, deixa eu entender. Então, assim, pessoas, né, se o Emicida falar pra mim, pô, Fábio, isso não pode fazer um negócio desse. Caraca, o que eu fiz? Como é que eu fiz uma coisa dessa? Então, enquanto eu tiver cercado de gente legal, que bacana, que, das quais eu consulto, eu pergunto, o que acha disso? O que você fala disso? E não só para negros, eu pergunto de negros, para as gays dos gays. Não. Eu pergunto de tudo para todo mundo. O Emicida é um cara inteligente, ele pode falar da negritude, mas ele pode falar de LGBT, ele pode falar das mulheres, ele pode falar de tudo. Claro, cada um com seu lugar de fala, sua propriedade e tal. Mas tendo essas pessoas do lado, eu fico muito ligado nessas pessoas. Porque quando começou o papo em desconstrução, ah, Fábio, agora você é racista, o que você está falando isso? Eu fui ver o que os movimentos estavam dizendo. Eu fui ver gente que eu respeitava e acreditava falando coisas. E aí vi que não. Ali não estava tendo um ataque tão como teve do outro lado. Tinha um espaço. Ah, então perfeito. E eu vi também. Porque ao mesmo tempo, não é porque é uma crítica que significa que você não deve existir. O cara pode falar, Fábio, muito legal o movimento, muito bacana, achei ótimo, mas tem isso e isso. Isso não está significando que eu fiz tudo errado. Ah, que poderia ter sido de um outro jeito. Perfeito, poderia mesmo, melhor. Vamos então mudar. Tanto é que eu até sugeri lá para o movimento em desconstrução para a gente fazer o som antirracista em construção.
Sim.
Então, assim, vamos muito ouvindo das pessoas falando, porque é o que eu digo, assim, uma vez percebido, identificado o problema, então agora precisamos resolver o problema. Não adianta só falar, ah, eu sou um racista em desconstrução, uhul, e voltar pra minha vida.
Como
eu
se preciso fosse um tipo de indulgência que te liberta de qualquer coisa.
Exatamente. Ao contrário, percebi isso, é um problema. Pô, muito legal, Fábio, parabéns, levou 38 anos pra perceber, tá ótimo, a vida é assim antes tarde do que nunca. Mas e agora você vai fazer o que com isso? Qual que é o próximo passo? E é isso que eu tô tentando fazer. E aí é isso, você está dando oportunidade para a gente preta trabalhar com você, você que está numa posição de comando que escreve, dirige, tem a sua produtora, tem a sua empresa, tem preto trabalhando com você, não é trabalhando em cargo alto, eles estão ali? Não estão? Opa, não temos um problema. Está fazendo propaganda, nas propagandas que você faz, tem preto? Não tem? Ué, como é que não tem? Pode ser. E aí é começar a perceber isso. Dá trabalho, lógico, dá trabalho, mas é assim que é. Ninguém falou que ia ser fácil. É, dá mais trabalho fugir de bala. Dá mais trabalho ser enquadrado pela polícia a cada 5 minutos quando você está andando. Não dá trabalho eu ter que parar um tempo da minha vida aqui tranquila para tentar reestruturar coisas. Então é isso que eu comecei a tentar fazer. Botar a mão na massa, trazer gente para perto. E é da mínima coisa, que é começar a seguir pessoas, pretos, mulheres, gays, pessoas fora do meu padrãozinho. Já abre a cabeça. Você já vê outras publicações, você já vê outras postagens. O seu olho acostuma. Sim. Eu até falei isso outro dia, eu estava comentando com o pessoal do Papo de Segunda. Falei, eu não sei se é já o meu olho que já está começando a ser fiscal disso, mas eu tenho achado cada vez mais nas propagandas, tem mais preto. Tem. E eles falam, não, tem mesmo. E me falou, não, tem, de verdade. Eu falei, tem porque mesmo. Eu vejo agora. Eu falei, isso eu acho que é um ganho de 5 anos para cá. Talvez menos até, assim, de ter... A gente no Porta dos Fundos tem... A gente... cada vez mais chamando gente, não só roteiristas pretos também, né? Mas chamando participações e gente para integrar o elenco e tal. Mas eu falei, mas a nossa figuração tem que ser, no mínimo, 50% preta. A gente tem que ter essa lei ali. Aí eu lembro de um dia de um sketch que a gente estava fazendo, que era no céu, e aí, sei lá, eu era Deus, aí tinha Jesus, e aí era uma mesa de apóstolos.
Eu lembro desse sketch, cara.
E eram 5 atores e tinham 5 figurantes. E os figurantes eram todos brancos. Aí eu falei, mas por que não tem figurante preto? E aí eu lembro da produtora falando assim, ah, mas porque daí não ia ficar muito crível. E eu falei, olha que loucura. O racismo tá tão... Enfim, ela não é Hitler.
Sim,
mas sim. Na cabeça dela, ter preto no céu não é crível. Aí eu falei pra ela, exatamente por esse seu comentário que a gente precisa ter 5 figurantes pretos ali. Para que isso não seja mais um comentário. Para que a gente olhe no céu e, ao contrário, quando a gente não veja um apóstolo, um cara preto ali no céu falando com Deus, a gente não estranhe. E hoje a gente estranha. E é verdade por quê? Porque isso já, o nosso olho está acostumado a tudo ser branco. Tudo ser branco.
E sabe que, tipo, eu estava assistindo esse documentário DNA da Justiça, vale muito a pena assistir ele, e estava falando exatamente que pessoas de etnias e raças diferentes não conseguem reconhecer muito rostos de etnia diferente. Tipo, eu não consigo ser... Isso é a neurociência comprova. Eu não consigo identificar muito asiáticos. E isso não é só baseado nos estereótipos, mas de convivência mesmo. A gente não vê esse tipo de pessoa. E pra você, Porchat, qual foi, assim, agora que já passou um ano, a coisa mais difícil de aprender... A coisa mais difícil que você agora entendeu, que você falou, caramba, isso demorou tanto pra entrar na minha cabeça porque não parecia real.
Boa pergunta. Entender, assim... Não, talvez tenha uma coisa que chegou uma hora que eu falei, que eu me dei conta que o racismo tá em todo lugar. Sim. Em tudo pra onde eu olho. Em detalhes que eu não fazia nem a menor ideia. E é uma coisa que eu penso, que loucura. Não adianta... Não, como é que é possível que a gente ignore tanto o racismo? Se ele está no cabeleireiro, se ele está no supermercado, se ele está no algoritmo, se ele está... Ele está em todo lugar. Isso é uma coisa que é difícil de aceitar, de que não tem nenhum lugar onde você consiga respirar fora do racismo, assim. E aí é que entra a coisa da luta, de você... De não ficar só no diálogo. Você precisa não estar só no diálogo em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares que você está. O tempo todo a gente precisa estar alerta de que... Repara que nessa gravação não tem preto nenhum, só tem o preto na câmera, por exemplo. Repara que aqui nessa reunião não tem mulher, só tem homem. Repara, você tem que ficar o tempo inteiro indo atrás de se forçar a entrar na luta, porque, assim, pra fazer uma açãozinha, pra postar a telinha toda preta e falar, ai, já Sim. fiz minha parte, agora o racismo acabou, é muito fácil. Então, entender que o racismo está presente em todos os momentos da minha vida foi duro.
Sabe que tem um nome pra isso, né? É efeito peixe no aquário. Eu vi isso naquele documentário do Chelsea e os privilégios. Se você pudesse perguntar para um peixe e problematizar a existência da água, ele não conseguiria entender, porque ele já vive nela, está rodeado de água. Então as pessoas que estão rodeadas do racismo já estão... Não consegue perceber. Tá tudo ali ao redor, tá ligado?
Total.
Isso que você falou do Porta é muito bacana, porque é muito perceptível e visível a evolução da diversidade no Porta dos Fundos, né? Então, no começo, há uns 7, 8 anos atrás, as esquetes exibiam uma forma e agora tem muito mais pessoas ali diversas trabalhando com vocês, aparecendo na câmera ou não. O que vocês mais ganharam com essa diversidade?
Roteiros melhores, outros tipos de humor, de jeito de fazer, de olhar o mundo para observações e piadas, no nosso caso, que eu jamais pensaria. Eu jamais teria chegado, porque nem teria como eu chegar, porque não está no meu campo de visão, realmente. E por mais que eu me considere uma pessoa que estou ali atenta e tentando ir atrás das coisas, não tem como chegar em lugares que uma mulher preta chega, que um gay, um cara gay chega, que um nordestino chega. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia lá no Porta, mas que não botávamos em prática, que também é uma coisa muito comum no branco, né? Que essa é verdade. Como é importante ter gente diferente. Bom, deixa eu seguir minha reunião com os meus 8 amigos brancos aqui e a gente segue. É assim, mas como botando em prática, a teoria é real na prática, né? É muito melhor, é muito mais plural e atrai muito mais público. E atrai muito... inclusive, se você quiser pensar da forma pior possível, comercialmente melhor.
Sim.
Dá mais dinheiro se você for inclusivo do que se você não for. Atrai bons olhos. Então, eu até digo isso. Seja um antirracista por egoísmo. Não queira um mundo melhor, não queira a vida melhor. Tudo bem. Se você não está nem aí para o mundo, por você. Vai ser um mundo melhor para você. Vai ser uma empresa melhor para você. Você vai ter um tipo de olhar externo muito mais favorável. E eu espero que essas mudanças que eu estou notando sejam permanentes. Que as empresas tenham vergonha de fazer um comercial e não ter uma pessoa preta.
Mas sabe que eu não acredito no politicamente correto na indústria do entretenimento por conta disso. Eu acho que a sociedade de consumo é normal. Eu não tinha heróis negros na década de 90, hoje eu tenho vários. Naturalmente eu vou escolher cada vez mais, então a audiência vai seguindo.
Desculpa, sim. Não só você não tinha heróis negros, mas eu não tinha heróis negros ainda, sim, muito menos. E agora já tenho, já olho pro Emicida e falo, cara, esse cara é um dos 10 caras mais importantes que eu já conheci na minha vida. Ele é um exemplo de uma pessoa negra para um cara branco. Isso, então, era impensável. Era só assim, aquele Lalon, Pelé, né? Era sempre isso.
Sempre tinha. Poxa, muito obrigado aqui pelo seu tempo, cara. Acho que ficou fenomenal. Você é um cara realmente eu curto demais e acompanho. Sei que você está aí na luta, que você é um racista de desconstrução de verdade, não só no discurso aí que a galera fica falando. E qual o próximo passo, cara? Agora que você está... O processo de desconstrução, ele não acaba, né, mano?
Não, o processo não acaba. O próximo passo é que meu filho... tenha percepções que eu não tenha, que eu consiga impedir o acesso dele ao racismo mais puro que eu tive. Então, assim, quanto mais eu conseguir fazer com que o meu trabalho inverta o jogo, melhor. E ações. Eu lancei agora o edital do Prêmio do Humor, que é um edital para financiar 3 peças de comédia. Tá até aberto o edital para quem quiser, grupos de teatro. A peça só tem que ser estreia, né? Não pode ser uma peça que já existisse. Claro que pode ser um texto que existisse, você pode fazer Molière, pode fazer Shakespeare, o que quiser, mas o que eu botei no edital é que pelo menos 50% do elenco tem que ser preto e pelo menos 50% da ficha técnica nos cargos altos tem que ser preto. O pessoal fala, por quê? Eu falei, porque o edital é meu, eu faço como
quiser. Melhor forma. E também tem o seu projeto ali com escritores no seu Instagram, que tá
levando uma galera lá, né, cara? No Livro Aberto eu tenho falado com vários escritores, várias pessoas bem legais, falando sobre livros específicos. Eu já conversei com o Itamar Vieira Júnior, que realmente é incrível. O Laurentino Gomes, falando do livro Escravidão. Falei com a Tatiana Levi, que escreveu um livro super difícil sobre... estupro. Falei com a Daniela Arbex, que é uma jornalista incrível, sobre o Holocausto brasileiro, uma história que eu nunca tinha ouvido falar.
Muito tensa, tô ligado.
Né? Impressionante. E falei com gente muito legal, e mais uma vez, pluralidade. Então, conseguindo falar com. Falei com Djamila, falei com Ana Maria Gonçalves sobre Um Defeito de Cor, que é demais. Um dos 3 livros mais incríveis que eu já li, que eu acho que, inclusive, tinha que ser dado em escolas, enfim. Mas é um papo muito legal com autores escritores. O pessoal pode ir lá no YouTube colocar Livro Aberto, que vai estar lá.
É isso aí, pessoal. Fábio Porchat aqui no Infiltrados do Cast. Esse foi mais um bate-papo. Fica ligado nas redes sociais, porque semana que vem tem mais. Me segue lá na @SavageFiction. Valeu, Porchat. Até mais.
Valeu!